Você está ouvindo mpb.com/daio.
Voltando aqui, mpb.com/daio, todas as segundas-feiras, 22 horas, na Rádio Cultura, falando tudo sobre a música popular brasileira e a música curitibana. E hoje, aqui do meu lado, tenho um grande prazer de receber grande músico paranaense, curitibano, aliás, quase meu vizinho do GVV, grande Cadu Lambach, grande músico paranaense que tocou com vários feras. Cadu, seja bem-vindo.
Boa noite a todos, ouvintes da Rádio Cultura. Boa noite, Daio. É uma honra muito grande estar aqui no seu programa.
Imagina, quem fala isso sou eu.
Mas é um programa que traz só música boa, né? Só arte boa, só cultura boa. Então, na verdade, quem agradece sou eu.
Pode que ter bom, cara. Então, é mútuo. Pô, quero. A gente veio conversando em off hoje e muitas histórias. Eu quero que você... Pô, que você fale tudo pra galera que tá ouvindo, que você tem ótimas, excelentes histórias, que você é um cara que tocou com todo mundo, que viveu em vários lugares. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho da tua história, tua, de início, como que eu sempre pergunto, eu como arte educador, né?
Sim.
Sempre tenho essa curiosidade de saber como é que nasceu esse gosto musical, né? Dos meus convidados.
Olha, desde menino, aqui em Curitiba, minha mãe, professora de piano, foi diretora da Belas Artes, inclusive, Suzy Queiroz.
Ah, legal, Suzy Queiroz.
Assim, me lembra, minha primeira informação que me lembro de menino era tentando pegar os teclados do piano, assim, que eu não chegava, que era não menininho cansar. Ainda. E assim, 6 horas de aluno por dia, minha mãe dava 6 horas de aula por dia, fora Belas Artes, em casa também. E eu comecei a querer estudar música, não fui pro piano, mas fui pro violão. E a minha primeira professora de violão foi a Maricelma.
Maricelma?
Muito querida. Essa pessoa, eu devo tudo a Maricelma. Nossa. Logo depois eu passei a ter aulas com o Célio Malgueiro.
Porra,
e grande. Esse cara. Cara, assim, foi, esse também expandiu minha musicalidade. E logo depois meu pai foi morar em Brasília, nós fomos morar, foi uma família que saiu de Curitiba para Brasília.
Que ano foi?
Isso foi em 79.
79.
No governo do Ney Braga.
Ney Braga.
E daí, chegando lá, eu me lembro que eu cheguei, eu não conhecia ninguém da minha quadra, porque Brasília tem essa coisa de super quadra, né? Mas quando eu desci com o violão para tocar, eu já ganhei a galera toda.
Tá brincando.
Porque eu tinha um repertório grande por causa do Célio Malgueiro.
Sim.
Que é um cara que tinha me passado muita coisa da MPB. E eu achava muito interessante em relação à didática do Célio e da Maricelma. Porque tinha essa coisa de tocar violão, mas você tinha que cantar também. Isso era muito importante. Então a gente tocava e cantava. Só que eu não sabia o quanto, nesse momento de com 13, 14 anos, sem conhecer ninguém em Brasília, o violão foi uma ferramenta muito importante. Porque de um momento para o outro, de uma hora para outra, eu passei a ser muito popular na Super 4.
Faz amizade rapidinho,
rapidinho, já montamos uma banda e a coisa começou a rolar em Brasília muito forte, porque Brasília não tinha uma cultura ainda, quer dizer, Brasília é uma cidade que tem 50 anos, cara, 58 anos, né?
Ixi.
Mas que tem uma cultura fortíssima. Daí, veja bem, eu sou de uma geração em Brasília da qual faz parte Cássia Heller, Zélia Duncan, o Paulo Ricardo morou em Brasília, o Herbert Viana morou em Brasília, daí vem todas as bandas de, né, Renato Russo, Plebe Rude, Capitão Inicial, e os instrumentistas de Brasília são demais. São grandes músicos, assim, Milton Guedes, a banda do violino até hoje, são músicos de Brasília, dessa mesma geração. Então, Brasília tem essa coisa diferente, mas Brasília é uma cidade também que recebe muita gente, né, do Brasil inteiro. Que é diferente daqui de Curitiba, né? Eu tô falando de Brasília, mas eu tenho um amor incondicional por Curitiba, que é a cidade da qual eu nasci. Mas tudo começou assim, com a coisa, tendo aula aqui com a Maricelma e com o Célio Malgueiro, grande professor.
Sensacional. Então, já pulamos para aquela segunda parte. Então, chegou em Brasília, aí... que você começou a ter em contato com os grandes músicos que fizeram parte da fase, né?
Na época não tinha ninguém muito grande, porque não existia nem mercado de pop rock.
Lógico,
nem...
78, 79.
Na verdade, a gente ficava tateando alguma coisa, não tinha informação, mas assim...
Quem eram esses primeiros que você já começou a fazer amizade ali?
Ali foi os primeiros contatos que eu fiz, na verdade, eu montei uma banda de rock instrumental, que sempre foi a minha praia, isso, jazz e rock instrumental. John McLaughlin, Paco de Lucia, esses caras sempre me fascinaram. Bolsonaro.
Esses carinhas.
E eu desci de um festival que teve em Brasília, eu já tocava, já tinha 16 anos, já tinha uma banda. Eu desci do palco, o Renato Russo chegou pra mim, que então era chamado Renato Manfredini, falou, chegou pra mim e falou, cara, eu quero montar uma banda com você. Só que eu já tinha visto o Aborto Elétrico tocar no Marista, que eu estudava no Marista, e eu tinha visto uma apresentação do Aborto Elétrico e conheci os punks. Os punks eram uma turminha, assim, de 20 membros, que era pessoal da Plebe Rude, do Capital Inicial, que também não existia, a Plebe Rude já existia.
Já existia.
Mas o Capital Inicial não existia ainda, mas era uma turminha, né?
E o Aborto já existia, então?
O Aborto já existia, tá. O Aborto foi a primeira banda punk de Brasília, muito importante de Brasília, porque foi, engraçado, o Aborto Elétrico foi a banda seminal, né? Que em todas essas bandas punks, né? Mas enfim, daí o Renato chegou pra mim e falou assim, eu quero montar uma banda com você.
Ele queria montar uma outra banda de junto com você.
Eu saí do Aborto Elétrico, né? Ele tinha saído brigado com o Fê.
Ah, isso.
E quero montar uma banda, eu, você e aquele cara, e apontou o Bonfá. O Bonfá eu já conhecia do Objetivo, que eu também tinha estudado no Objetivo.
Entendi.
E tava o Bonfá me olhando assim, daí falou, a gente vai montar uma banda, mas até então não tinha o nome essa banda. Então essa primeira formação da Legião Urbana era Renato Russo, Marcelo Bonfá e eu, Cadu Lambaque, que na época meu apelido era Paraná, né? Eduardo Paraná. Eduardo Paraná é coisa do Renato também, né? Porque meu nome é Carlos Eduardo, enfim. Daí essa foi a primeira formação da Legião Urbana. E eu fiquei convivendo com a Legião Urbana durante um ano e meio, mais ou menos.
Nessa formação.
Entrou um tecladista, que era o Paulo Paulista. A gente fez a primeira participação lá em Patos de Minas, aquele tal show emblemático que a gente desceu algemado do palco, porque tocamos...
Mas então você tá no filme do Renato, que conta, que eu fui
lá.
Ver no cinema, depois vi várias vezes. Você tá lá, então.
Eu tô lá, exatamente.
Que conta toda essa história do começo. Vamos tocar lá, hein?
Exatamente, eu tô lá. Eu tô lá, só que colocaram um ator que não tem nada a ver comigo, mas enfim, mas sou eu. Daí ele fala assim, na guitarra, Paraná, sou eu, né? Mas eu vivi tudo aquilo, sabe? E isso foi muito, pra mim, uma coisa muito importante.
Porra,
assim.
Mas calma aí, Cadu, calma aí. Eu quero que você me fale como é que... Tá, você já... Ô, Renato, Cadu, quero tocar com você. Ah, veio o Bonfá.
Sei.
Dali vocês, não, beleza, já vão começar a ensaiar. Ele já tinha as músicas, que era do Aborto, é isso?
Não, não, ele não trouxe nada do Aborto, porque ele tinha tido um trauma, uma frustração com o Fê, uma treta com o Fê. E então, esses primeiros ensaios da Legião Urbana que aconteceram na minha casa, eram mais, assim, ele botava o gravador pra gravar. Isso eu aprendi com ele, não deixar passar nunca nada, nenhuma ideia, nenhum registro. E a gente ficava ali com uma jam session gravando. Em relação às letras, o Renato sempre chegava com uma letra pronta. Então, nessa época, por exemplo, o repertório que a gente tinha era Química, que foi uma música que a gente tentou entrar no Festival
Sabe
do Objetivo.
Nada de química.
A gente tentou entrar no Fico e não entramos.
Não entrar.
E eu acho que foi a primeira grande rejeição do Renato Russo, porque ele achou que os professores do Objetivo estavam modernos suficientes pra entender o que ele estava falando, mas não entramos. Mas no repertório tinha química. Tinha um tema instrumental bonito chamado Provençal das Quadras. Esse tema é belíssimo, remete a uma coisa medieval.
O Legião... Renato gostava muito disso, né?
Sim, não, o começo da Legião era muito isso, sabe? Ele tinha essa aura, esse ambiente, sabe? Essa coisa assim. Conexão Amazônica, a gente tocava. Música Urbana 2, tem uma música chamada Dois Corações também, que essa eu acabei musicando agora, que ficou comigo durante 30 anos. A letra.
Ah, que show.
Mas no primeiro show que a gente fez em Patos, a gente tocou Que País É Esse, Música Urbana, que foram as músicas que justamente...
Desculpe interromper. Mas esse convite veio como? Pra vocês já tocarem lá? E outra coisa... Os arranjos ali, quem fazia então? O Renato, você falou, ele vinha com a letra, vocês faziam arranjo já? A melodia?
Ele propunha a harmonia, sempre. O Renato sempre teve uma preocupação de transformar as ideias dele em banda. Mas as ideias dele já eram tão boas e tão bem formatadas que não tinha.
Ele já
o que
mostrava
fazer.
No violão. Ele
não tinha, no violão, na craviola.
Ah,
ele tinha uma craviola, Porque as ideias eram tão boas, cara, que ficava, por exemplo, Química é uma música toda fechadinha, né, cara? Assim, harmonicamente, é difícil você colocar alguma ideia ali.
Então ele já trazia musicado, já não viu naquela viola.
Em relação à sua primeira pergunta de como
o Sérgio surgiu,
o convite que aconteceu da gente pra Patos de Minas foi o seguinte, tinha um produtor lá de Patos chamado... Puxa, agora esqueci o nome dele, já vou me lembrar. Ele queria, na verdade, ele tinha contratado o Aborto Elétrico.
Ah, tá.
Daí o Renato chegou pra ele e falou, não, cara, já não é. Daí o Renato tinha aceito, mas depois no meio do caminho ele falou, não é, é Shaolin o nome do cara. O Shaolin não é mais a Bota Elétrica, agora é Legião Urbana. E mesmo assim, o Shaolin comprou o show e nós fomos pra lá. A Legião Urbana e a Plebe Rude. Foram as duas bandas que foram fazer esse festival lá, em Patos de Minas. E era interessante que o que me fascinou bastante nesse festival, Dayo, foi que a gente tocou com um monte de mineiro, daqueles mineiros daquela escola linda, do Toninho Horta, do Lobos. Não era essa galera, mas era uma galera que cercava essa moçada também, assim, que tava, fazia parte.
Da esquina, né?
É, umas bandas de BH muito legais, os caras tocando guitarra pra caramba, e eu ficava fascinado. O que sempre me fascinou na música foi essa coisa da guitarra, entendeu?
Entendi. E o nome, ele já surgiu com o Renato daí, o Legião também.
O nome foi o seguinte, o nome aconteceu, teve um dia que o Renato chegou pra mim, pro Bonfá. Eu e o Bonfá, a gente estava sempre ligado com as meninas, que a gente sempre, a nossa preocupação era essa. Mas o Renato sempre foi envolvido com a Bíblia, né? O Renato tinha um lado visionário, Bíblia, e os filósofos, e essa coisa intelectual. Ele chegou pra gente e falou, olha, nós vamos ter uma reunião na minha casa tal dia, vamos lá, não vai ser ensaio. Daí foi, cheguei eu, Bonfá, lá, chegamos lá na casa dele, no quarto dele, tava aberto a Bíblia, tava aberto o Xing, tinha ligado o incenso lá, aquele clima todo, achei aquilo tudo meio esquisito.
E você fala no filme também umas coisas assim, mostra?
No filme não, desse momento não.
Não desse momento, mas essas inspirações que ele tinha mesmo.
É, né? daí ele chegou e falou assim, olha gente, hoje nós vamos dar o nome à nossa banda. E tem dois nomes aqui. Daí o primeiro tava escrito um nome que eu esqueci, Dayo. Mas era tão bom quanto Legião. Só que eu esqueci, entendeu? E outro nome embaixo, Legião Urbana. E uma frase do Júlio César. Urbana Legion, Omnia Vincit, né? Urba Legion, Urbana Legion, Omnia Vincit. Ele explicou, olha, essa frase... Ele explicou tudo pra gente. Essa frase é de Júlio César. Ele disse que a Legião Urbana nunca será vencida. Na mesma hora, eu, Bonfá, a gente apontou pra esse nome e falou, é esse o nome. Que nome legal, né? Tá, ficou aquela coisa. Daí fomos embora. Então esse encontro foi pra nomear.
Pô, Cadu, que história sensacional. Mas eu vou pedir, vamos aproveitar que você tá com a viola aí.
Ok, ok.
Vamos fazer uma música dessa época aí.
Dessa época?
É, que vocês tocavam ali, dessas relíquias. O que que podia ser?
Quero ver. Dessa época aí a gente... Bem... Música conhecida que não é inédita, né? Mas assim que a gente tocava nas jam sessions, era Eduardo e Mônica, né? E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado, viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais pro boyzinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa. Quase duas eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto, o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh, dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. Eduardo ainda estava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo mesmo, contudo diferente. Veio mesmo, de repente, uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia, e a vontade crescia quando tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato, e foram viajar. A Mônica explicava pro Eduardo coisas sobre o céu, terra, água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês, ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
Eduardo Lambac, Cadu, grande Cadu. Gente, o papo tá tão bom. Espera aí que a gente vai voltar no terceiro bloco, mpb.condai, com mais histórias. Já que a gente volta.
mpb.condai volta já.